Fala, rapaziada, ligada no nosso podcast semanal aqui do Um Podcast sobre Futebol. Sou o Paulo Rogério, estamos aqui para mais uma edição. Essa edição que é a primeira edição depois que a gente fez um ano, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer vocês que estão tá nos acompanhando aí desde o início, ou você que chegou recentemente também. Agradecer os amigos aqui também que estão sempre fortalecendo aqui, ajudando a botar esse projeto para frente. E chegamos a um ano de podcast, um ano no Twitter, 100 inscritos no YouTube. Então, muito legal essas marcas que a gente está atingindo e a gente fica muito feliz. E para você ajudar a gente a atingir mais marcas, é só seguir a gente lá no Twitter, no Instagram também, no arroba podcast sobre fute, e se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Hoje eu estou aqui só com o Henrique Gomes para falar principalmente Libertadores. Passar a palavra para ele se apresentar aí.
Fala galera, tranquilidade? Hoje vai ser só eu e Paulo mesmo, né? Que tá um pouco difícil de todo mundo gravar, então a gente vai falar aqui rapidinho tudo que aconteceu aí nesses jogos de volta da Libertadores, né? E vai projetar um pouco do que vai acontecer mais pra frente. E também, né? Falando também o que o Paulo disse, muito obrigado por estarem sempre com a gente aí, né? Ouvir nossos podcasts, comentando no canal do YouTube, também assistindo no YouTube, né? Se inscreve lá. E vamos continuar tentando fazer mais coisas e continuar produzindo e vamos ver até onde vai, se possível, que dure bastante, né, Paulo?
É isso, foguete não dá ré, né? Vamos começar aqui então falando. A gente está em período entre temporadas, né, na Europa, que costuma ser os nossos principais assuntos aqui. Acabou a Euro, acabou a temporada e a gente está tendo as Olimpíadas aí, mas está muito no comecinho ainda. Teve só um jogo até agora, então a gente vai esperar um pouquinho mais para falar do futebol feminino e masculino das Olimpíadas. Mas aqui no Brasil a pelota continua rolando e hoje o programa vai ser especial de Libertadores. Semana que tivemos os últimos jogos das oitavas de final, né? Quase todos os últimos. Tivemos os classificados. Falta um joguinho só, que é entre Cerro e Fluminense, que seria para acontecer na terça-feira, mas foi adiado devido à morte do filho do técnico do Cerro Porteño. Vai acontecer na próxima semana o jogo agora. O Fluminense tem uma vantagem de 2 a 0, vai jogar em casa. Então a gente já pode meio que trabalhar com essa possibilidade aqui do Fluminense passar, mas ao mesmo tempo com o pé atrás, né? Mas antes de falar sobre o possível adversário do Fluminense, vamos falar do primeiro jogo dos brasileiros dessa semana, que foi lá atrás, lá na terça-feira, com Boca Juniors e Atlético Mineiro, ou melhor, Atlético e Boca, né? Porque foi no Mineirão. Empate em 0x0, classificação nos pênaltis. E aí, Henrique, você assistiu o jogo? O que você achou? Poderia ter sido mais tranquilo nessa passagem do Galo.
Poderia ter sido bem mais tranquilo, né? Esse Boca Juniors, né? Assim, não acompanha o Boca, não acompanha os times argentinos, né? Na verdade, só acompanha os times brasileiros, porque é o que passa aqui, né? Mas eu sempre tento ver um pouco mais esses clubes, na Libertadores, né? Nas grandes competições. E a gente já sabe que normalmente River, Boca são clubes muito fortes, mas que na fase de grupos eles não entregam tanto assim quanto poderiam. Então, se a gente fazer uma avaliação sobre como foi o Atlético e o Boca na fase de grupos, a gente esperava que o Atlético fosse muito melhor. Mas também esperávamos que o Boca viria mais forte pro mata-mata, porque é aí que eles ligam a chave e vão com tudo. Acabou que, assim, para mim foi um jogo bem ruim mesmo, porque eu esperava mais Atlético,
Um
esperava
jogo
mais.
não, né? Dois jogos, na verdade.
Dois jogos, né? Eu vou falar mais do jogo de volta, tipo, jogo de ida, vamos esquecer que lá o jogo de volta pelo menos teve os pênaltis, né? Foi um jogo bem fraco, assim, sabe? Que o Atlético perdeu bastante chance quanto poderia. Ainda mais no segundo tempo, que o Boca ainda conseguiu ser melhor. O Atlético, para mim, ele caiu muito de nível comparado ao que você esperava, né? Do time, do investimento que teve, né? O Hulk, por exemplo, que está sendo um dos grandes jogadores no Brasil, para mim não fez uma grande partida, e se espera que ele faça uma grande partida, né? E no final do jogo, parecia que o Atlético queria que o Boca ganhasse, né? Que o tanto de oportunidade que deu para eles fazerem. E o Boca também não acertou. E quando chegou na hora dos pênaltis, foi o contrário. O Boca falou: não, Atlético, eu quero que você passe. Que, nossa, foi ridículo, sim. Foi muito feio. Foi uma disputa de pênalti feia também. Assim, eu não sei o que dizer, sabe? Assim, o Atlético passou, é o que eu esperava, mas eu esperava muito mais. Mas também até as quartas de final chegarem, eu acho que eles têm muito. Eles podem melhorar e tudo, né? Mas foi um jogo bem feio. O que você achou do jogo, Paulo?
É, bem isso aí que você disse, cara. O torcedor do Atlético Mineiro tá muito na bronca com o time, né? Especificamente com o Cuca, né? Que poderia estar tirando muito mais desse time. O Atlético, pra mim, se a gente comparar, cara, deve ter elenco até mais do que Flamengo e Palmeiras, se bobear em termos de nome, de qualidade, porque o Flamengo perdeu algumas peças, né? Perde o Gerson também. Agora tá contando muito com o Vitinho e Michael, mas não são aquelas unanimidades. Já o Galo tem muita opção no ataque, no meio, até na zaga mesmo. Agora tá entrando até o Natan, que costumava ser só o Igor Rabelo, ainda tem o Hever, e o Júnior Alonso, enfim, é muita opção e poderia estar tirando mais. Sobre o jogo, eu fiquei com a sensação de que ia dar merda pro Galo, porque o Galo não fez nada basicamente no jogo, não ameaçou o Boca, teve uma chance incrível logo nos primeiros 5 minutos com o Zarate, se eu não me engano. Ele sai cara a cara com o goleiro do Boca, ele chuta em cima, perde a chance. E foi só isso, cara, de chance clara do Galo. E depois ainda, a gente ainda tem que lembrar, né? O Boca teve um gol anulado na ida, mal anulado pra mim, e um gol anulado na volta. O gol da volta, cara, o gol desse jogo de terça-feira, é fato que o cara tava impedido, tava no VAR, então a gente tem essa certeza. Mas eu não sei se atrapalha o Everton ou não, tá? Naquela saída, porque o gol foi anulado, segundo o juiz, que o jogador que estava impedido participou da jogada ao incomodar o Everton. Eu acho que não incomodou não, sabe? Eu tenho uma interpretação diferente do lance. Mas o juiz interpretou pelo bem do Galo, né? Pra anular o gol, porque quando saiu aquele gol ali, cara, o jogo já não tava muito legal pro Galo, caindo muito na catimba, deixando o Boca travar muito o jogo parava toda hora, e isso era bom pro Boca, né, porque era um time muito menos qualificado do que o Galo, e que, sinceramente, né, por mais que seja o Boca, pra mim o favorito era o Atlético. Eu botei, no meu prognóstico, eu botei o Atlético Mineiro passando, só que, como você disse, eu esperava que passasse com mais tranquilidade, né? Não tranquilo, mas pelo menos fazendo um gol, vencendo um jogo. E foi bem abaixo mesmo. Agora vai pegar o River, né? O Galo, que é inacreditável, Libertadores, né? O Galo foi o melhor time da fase de grupos e, como premiação, pega um chaveamento desse com Boca, River, e se passar, pega São Paulo, Palmeiras e ainda vai jogar uma final. Pô, isso é uma puta sacanagem com o Galo.
É uma sacanagem absurda, né? Mas também, se ganhar essa Libertadores, pô, vai ser uma das, sei lá, cara, uma das grandes, como é que eu vou dizer, um dos grandes campeões da história, né? Porque só vai pegar time pesado da frente, time pesado em história e pesado no momento, né? Por exemplo, se o Flamengo ganha a Libertadores, por exemplo, que já, a gente já vai falar dele daqui a pouco, porque a chave do Flamengo tá bem fácil. Pega um Defensa e Justiça que não tem tanto peso, assim, Libertadores, tem um time bom, ok. Agora vai pegar um Olímpia, se passa. O Olímpia é fraco, depois de um Fluminense ou um Barcelona, que o Fluminense, ok, um Barcelona ali mais ou menos, mas se chega na final, que é o que se espera do time do Flamengo, você vai falar, ok, pegou uma chave fácil e tem um time forte. E vai chegar não muito com grandes confrontos assim até lá, mas o Galo, ele vai chegar muito pronto, cara. O Galo, ele vai chegar, assim, com muita moral, porque olha quem ele passou, eliminando um Boca, se elimina um River ainda, que é o cara que todas as Libertadores parou, essas últimas parou, pelo menos nas semi, é muita moral pro Galo, é muita moral, tá? E, assim, só lamento pelo Galo mesmo, sabe assim, mas Libertadores é isso aí, cara, tem vezes que não dá sorte, e tem que ser o melhor mesmo.
Mas é aquilo, né? A gente tá falando que faltou futebol contra o Boca, que pra mim, tipo, desses possíveis adversários do Galo até a final, o Boca, por mais que seja o Boca, era o mais acessível. Uhum. É um dos piores Bocas dos últimos anos, sem desmerecer a classificação do Galo. Tá? Passou e parabéns, mas agora o buraco é mais embaixo contra o River Plate, que depois de empatar em 1-1, né, o primeiro jogo contra o Argentino Júnior em casa, e eu achei que fosse meio que se complicar na volta, mas não, venceu por 2-0, chegou até a fazer um 3-0, mas o gol foi anulado, venceu com autoridade o Argentino Júnior, que é um bom time, tá? O Argentino Júnior fez uma bela fase de grupos, mas deu azar e pegou o River. E agora, River e Galo, o que você acha? Tem algum favorito? Quer arriscar? O que você espera do confronto?
Então, a gente tinha feito, né, o último programa, né, o nosso último podcast, que foi o Palpitômetro, né, e nesse palpitômetro eu apostei no River, porque eu fui na como é que eu vou dizer, na garantia, né, que é o time que tá sempre na SEMI, é sempre competitivo, é sempre muito forte, e mesmo o River não mostrando ainda esse futebol todo que poderia, até porque na fase de grupos teve vários problemas de Covid, jogador fora, jogador de linha no gol, e isso tudo talvez até impulsione.
O River ficou a um gol de ser eliminado, né, na última rodada.
Uhum.
Perdeu pro Fluminense, se eu não me engano, era o Barranquilla. Se o Júnior Barranquilla fizesse um gol no outro jogo, o River estava eliminado.
Uhum. E por conta disso tudo, ainda mais, eu acho que essa história inteira que o River passou, talvez até deu um impulsione eles a tentar jogar mais, porque tipo, cara, olha o que a gente passou, entendeu? Vamos ter que ganhar isso aqui. Então, eu acho que o River é aquele adversário que não dá pra você brincar, sabe? Você tem que chegar força com sangue nos olhos pra tentar buscar. E o Galo, pelo que ele mostrou contra o Boca Juniors, eu não sei se é isso aí que vai ser, não, entendeu? De novo, é o que eu falei. Pode melhorar bastante ainda até chegar às quartas. Tem um tempo para chegar até lá. Assim como o River, como você disse, foi 1-1 no Argentino Júnior. Argentino Júnior que até passou em primeiro na sua fase de grupos. Não vamos aqui desmerecer eles. A gente já esperava que o River fosse passar, entendeu? E eles passaram. Eu não vi esses jogos nem de ida nem de volta, porque passava sempre um outro jogo no horário. Eu estava trabalhando. E aí é difícil de ver. Mas eu já esperava que o River fosse passar. Passou. O River que eu tenho em mente é esse River super forte da América do Sul. E o Galo que eu tenho em mente é o Galo no Brasileirão, que tá bem, com o Hulk jogando bem, mas que essa Libertadores não foi bem. Então tem que ver como é que vai ser até lá. Acho que, por conta da história de tudo que vem nos últimos anos, eu acho que dá pro River passar. Mas se o Galo jogar em força máxima, acho que dá Galo, sim.
Se eu tivesse que apostar aqui, eu apostaria no River Plate. No meu prognóstico lá atrás, deu River também, passando por esse confronto. E a gente está falando aqui muito do chaveamento do Galo, mas do River é ainda mais difícil, né? Porque o Galo pegou um Boca meio capengando, o River pegou o Argentino Júnior, um dos melhores times da fase de grupos, e agora pega o próprio Galo e depois vai pegar o São Paulo ou o Palmeiras, né? Se passar. Eu acho o River... leve favoritismo, tá? Eu acho que o Galo tinha tudo para ser favorito, porque tem mais elenco, mas infelizmente não tá jogando tudo que pode, cara. E o River é aquilo, você tem que matar cedo. Teve oportunidade os caras lá de matarem o Júnior Barranquilla. Não matou, fica cada vez mais complicado, né? Um time que se reforçou nessa pausa aí que a gente teve na Libertadores. E já era um time bom, que joga junto há muito tempo. Já vi muito mais desse River do que desse Galo. Então, pra mim, o Atlético cai nessa fase aqui, o River avança. E vamos pro outro lado da chave agora, falar de outros dois brasileiros, né? Falar dos dois de uma vez, que vão se enfrentar, Palmeiras e São Paulo, no caso. Palmeiras venceu a Universidade Católica por 1-0 no jogo de volta, né? Ganhou de 1-0 nos dois confrontos, né? Somou um agregado de 2-0. Quer falar alguma coisa sobre esse confronto, cara? Eu confesso que eu não consegui ver nenhum dos dois jogos do Palmeiras, porque simplesmente não tenho Conmebol TV e não transmitiu aqui em casa.
No caso, lá no trabalho, felizmente tem Conmebol TV. E de vez em quando eu deixava o jogo assim passando, né? Quando tava na hora. Mas eu não tava prestando atenção, porque é difícil de prestar atenção no jogo e fazer as coisas lá, né? Mas assim, mesmo vendo o jogo ou não, já se esperava que o Palmeiras fosse passar, e passou. Até porque talvez a Universidade Católica fosse o time mais fraco de todos esses que classificaram. Acho que a Universidade Católica ou o próprio Olímpia. E passou, né? Passou de 1-0. A gente podia até dizer que esperava mais, uns 2-0, uns, quem sabe 3, já que Palmeiras vem se jogando muito bem, ainda mais agora que tá numa sequência muito boa, até com o Brasileirão em primeiro lugar. Mas passou, e é o que se esperava, né? Então, acho que tudo correu dentro da expectativa. Não tem muito o que acrescentar sobre isso, não.
É, então, a gente pede desculpa aos torcedores do Palmeiras, né? Porque não vai dar pra gente escorrer muito bem aqui o jogo, porque nós dois não conseguimos ver. Eu não vi nada e o Henrique viu bem pouco. Então, somos incapacitados de comentar em cima desse confronto. Mas a gente pode fazer um prognóstico do Palmeiras para a próxima fase. É, só fazendo um adendo que no primeiro confronto entre Palmeiras e Universidade Católica, o melhor em campo foi o Everton, né? E eu vi os melhores momentos e a Católica podia ter pelo menos feito um golzinho ali. Foi parecido, parecido não, mas chegou a lembrar um pouco o primeiro jogo de Defensa, Justiça e Flamengo. E o Flamengo ganha por 1-0 e o melhor em campo é o Diego Alves. O Palmeiras ganhou por 1-0 e o melhor em campo foi o Everton. Mas a Católica não conseguiu marcar e perdeu no segundo jogo. Deu a lógica, né? A gente já esperava que o Palmeiras avançasse. E vai enfrentar agora o São Paulo, um clássico paulista, um jogaço nas quartas de final. São Paulo que passou pelo Racing, venceu por 3-1 fora de casa, na Argentina. Esse jogo você assistiu? Quer falar alguma coisa do São Paulo?
É, esse jogo aí eu pude ver um pouco mais, né? Não vi todo o jogo, não vi completo, mas basicamente quase toda vez que eu olhava para a televisão era o São Paulo atacando. O São Paulo ele foi muito mais dominante, foi um excelente jogo do São Paulo. É, mereceu a classificação, mas mereceu muita coisa. Porque no primeiro jogo foi aquele empate, né? 1-1, e se esperava muito mais. Você falava, pô, o São Paulo já, se me lembro bem, não ganhou do Racing na fase de grupos, né? Porque caíram no mesmo grupo, não ganhou. Até porque tinha poupado o time para ganhar o Campeonato Paulista, né? E aí agora, nesse jogo de volta, a gente, poxa, vamos lá São Paulo, agora vai, né? Porque o São Paulo também não estava bem no Brasileirão. São Paulo, depois que meio que acabou o Paulista, né? Acabou os estaduais, acabou a fase de grupos da Libertadores, o São Paulo deu uma queda muito grande. Né? A gente estava falando, poxa, o São Paulo talvez tinha sido o melhor time do primeiro turno. O Nicolas até falou no último programa, para ele o São Paulo foi o melhor time do Brasil no primeiro turno. E não conseguiu mostrar isso até agora. Mas nesse jogo de volta do Racing, mostrou superioridade, ganhou de 3-1. É, o time muito bem, partidaça do Miranda. É, e sem o Daniel Alves, né? Que foi jogar com os garotos. Então, demonstra que o São Paulo tem um time bom, pode melhorar, pode jogar mais. E, assim, esperando, né? Os próximos jogos pode ir muito bem lá na frente, melhorar no Brasileirão, ainda está disputando Copa do Brasil. Vamos ver qual dessas competições ele vai priorizar, né? É, espero eu que seja a Libertadores, porque é o grande torneio, né? Mas como não ganhou Copa do Brasil também deve dar um olhar para ela. É, vamos ver como é que vai ser o São Paulo. Mas assim, nesse jogo dá para dizer que foi uma das grandes atuações nesse jogo de volta e o São Paulo mereceu muito a classificação.
Eu não vou elogiar tanto assim o São Paulo igual você, porque eu acho que foi uma baita partida depois do 1-0, sabe? Até fazer 1-0 eu achei um jogo bem equilibrado, o São Paulo perdendo muitas bolas no meio de campo. E o gol, realmente, o gol muda o panorama do jogo. Depois que... Pô, e que participação do Miranda, né, no gol? Você falou que ele foi muito bem. Ele desarma, ele lança o Marquinhos, se eu não me engano, o Marquinhos tenta bater na saída do goleiro, bate na trave, e o Rigoni faz o primeiro gol, né? E o primeiro gol sai no final do primeiro tempo, então eu acho que o segundo tempo aí sim foi um baita segundo tempo do São Paulo, um dos melhores 45 minutos até aqui do time na temporada. É, o Benítez, cara, quando ele tá bem fisicamente, tá em boa forma, ele é um cara muito bom, ele é diferente, né? No Vasco ele já mostrava alguns relances assim, só que a forma física dele, infelizmente, o prejudica muito. E esse ataque com Marquinhos e Rigoni, cara, muito bom, sabe? Muita movimentação, ataque ao espaço, incomoda demais a linha de zagueiro ali, que geralmente zagueiro é mais paradão, né? Mais preso. Essa dupla de ataque muito leve, gostei bastante. É, fizeram, pelo menos nesse jogo, o São Paulino não sentir falta do Luciano, né? Quem diria? E agora vai enfrentar o Palmeiras, que antes de perguntar a sua opinião, já vou falar aqui o que eu acho. Palmeiras e São Paulo passaram, era o que eu tinha previsto no meu prognóstico também. E nesse enfrentamento deles dois nas quartas, pelo menos no meu simulador lá, deu Palmeiras. É, acho que eu permaneço com essa opinião. O Palmeiras é o líder do Brasileirão agora, né, atualmente. O São Paulo no Brasileirão não tá muito bem. E, tipo, tudo bem que a gente tá na Libertadores, né? Eu tô pegando esse recorte do Brasileirão porque é o recorte da regularidade. O São Paulo venceu dois jogos ali, engatou uma sequência de dois jogos, duas vitórias seguidas, mas ainda tá na parte de baixo da tabela. Tá devendo em algumas atuações, apesar de ter feito um grande segundo tempo contra o Racing, mas acho o Palmeiras mais sólido, mais consistente e mais competitivo também, porque a gente tem que lembrar, né? O atual campeão da Libertadores, por mais que o futebol do Palmeiras não encante muitas vezes, é um time que sabe ganhar jogos, mesmo quando não joga bem.
Eu concordo com você, eu acho que apesar de tudo, Palmeiras ele ainda é o favorito. Como você disse, não só o campeão da Libertadores, mas também é o último campeão da Copa do Brasil, né? É o que está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro no momento. Então, ele tem força, sabe? Assim, tem muita força. Pode não ter começado o Brasileirão essa época ali, né? Tão bem assim, mas depois encontrou, porque o Palmeiras ele teve uma queda, você falou, poxa, o que que tá acontecendo? O Palmeiras não tá tão bem, voltou a melhorar, agora tá voando. E como você disse, pode não ter o futebol mais encantador, mas não dá para dizer que não é eficiente. Eficiente ele é. E tem muitos bons jogadores. E o São Paulo, cara, ele, assim, ele ainda tem a melhorar, sabe? O Palmeiras, eu sei o quão bom o Palmeiras pode ser. Eu sei o teto do Palmeiras, assim, teto. Por assim dizer, né? Parece que tem um limite do Palmeiras, mas eu sei até onde o Palmeiras pode ir, e eu sei que o melhor Palmeiras ainda é muito bom. E esse time pode entregar esse melhor Palmeiras, mas eu ainda não sei se esse São Paulo vai entregar o melhor São Paulo. Foi muito bem no início, mas é o que eu falei, tem que melhorar, tem que voltar a melhorar. Eu acho que o Daniel Alves, ele é um jogador para fazer falta, e tá sem o Daniel Alves no momento. Vamos ver como é que vai ser depois. Dito isso, é o que eu falei, ainda acho o Palmeiras favorito. Claro, São Paulo tem chance de passar, mas acredito na classificação do Palmeiras. Até porque está mais acostumado com esse tipo de competição nesses últimos anos, né? Também tem isso.
Exatamente, o São Paulo precisa melhorar, mas vai ter espaço para melhorar, sabe? Porque o jogo é daqui a mais de 15 dias, é só ali por volta do dia 12 de agosto, né? Por aí não tá definido exatamente o dia de cada confronto certinho. É, então tem tempo pro São Paulo melhorar, mas fica aqui meu voto, né, pro Palmeiras, caso ele chegue nesse panorama que tá hoje, né? É, agora vamos pro outro lado da chave, né? Lembrando que Galo e River, o vencedor, enfrenta o vencedor de São Paulo e Palmeiras. Então a gente fechou esse lado aqui, vamos pro outro lado. O outro lado que é o lado mais fraco, né, dessa Libertadores. Vamos primeiro falar do lado da parte de baixo, né? Ali que tem o Fluminense, tem o Barcelona. Barcelona que venceu o Vélez Sarsfield nas oitavas de final, perdeu o primeiro jogo por 1-0. Na volta, estava vencendo de 2-1, até o finalzinho estava sendo desclassificado pelo gol fora, mas fez o terceiro gol na reta final do jogo, e avançou. Não vamos nos prender muito a esse confronto aqui, né, porque não tinha brasileiro. Só dar minha opinião que o Barcelona foi um dos times que eu gostei muito de ver na fase de grupos. É um dos times mais legais e um bom time, sabe? Passou em primeiro no grupo de Boca e Santos, por mais que não seja um Boca Juniors forte e o Santos estivesse capengando, o Barcelona ganhou de ambos os times, foi o primeiro, só perdeu um jogo, dois jogos, né? Perde pro Vegas nas oitavas e perdeu um jogo lá pro The Strongest na fase de grupos, na altitude. É um time muito organizado, cara. Eu esperava que passasse e passou. E você, Henrique, quer falar alguma coisa?
Eu também não vou falar muito, não. Eu esperava que passasse, né? Porque foi foi um dos melhores times na fase de grupos. Mas eu também achei que o Vélez, se passasse também, pode acabar dando trabalho pro Fluminense, ou Cerro, né? Imagino que o Fluminense deva passar. Mas esperava que fosse o Barcelona mesmo, entendeu? Foi um time fortezinho ali na fase de grupos. A gente pode não ter tanta expectativa quando um Barcelona do Equador, o Barcelona de Guayaquil, né? Mas essa Libertadores eles mostraram que foram bem, então, e ainda estão mostrando, né? Vamos ver agora contra provavelmente, imagino eu, um Fluminense nas quartas de finais, pra gente ver como é que vai ser.
É, não é um time tão tradicional, mas que nos últimos anos tá sempre ali, batendo umas quartas, chegando no mata-mata, tá incomodando. E vem com um time muito organizado. É, e vai enfrentar o vencedor de Cerro e Fluminense, né, como a gente disse. Eu, sinceramente, por mais que não tenhamos ainda o classificado entre Cerro e Fluminense, no meu prognóstico isso não vai fazer diferença, porque eu botei lá no simulador o Barcelona avançando, no caso lá do meu simulador avançou o Fluminense sobre o Cerro, e o confronto seria Barcelona e Fluminense, eu botei o Barcelona avançando. Eu, pelo que eu vi na fase de grupos, é um time mais organizado e mais consistente do que esses dois. É, o Fluminense apresentou uma evolução muito boa ali no jogo contra o River, né, que vence, mas aí o mês de junho oscila muito no Brasileirão, perde alguns jogos bobos, perdeu em julho também, perdeu agora inclusive para o Grêmio, né? É, por mais que o time na Libertadores tenha demonstrado um outro espírito, eu acho que contra o Barcelona o buraco vai ser mais embaixo. É um time que está sem disputar a competição internacional há 8 anos e, cara, atingiu umas quartas de final. Por mais que o chaveamento permita sonhar mais alto, acho que não é nenhum demérito ao Fluminense caso caia nas quartas. Acho que o Barcelona ainda é favorito, mas não é aquele favoritismo amplo, não. Caso enfrente o Fluminense, caso enfrente o Cerro, acho que é um amplo favoritismo, sim, do Barcelona.
É, eu já... Não sei, eu posso até concordar com você. Eu acho que o Fluminense ele tem um favoritismo não por não ser... eu entendo, eu tendo a concordar, eu tô pensando aqui, mas é porque eu acho que o Fluminense é um time mais forte, sabe? Eu olho assim pros dois, apesar do Barcelona, pelo que ele fez, acho que o Fluminense é um time mais forte, acho que ele pode entregar mais, eu só não sei se vai conseguir entregar mais, mas eu acho que ele é mais forte, por isso eu tenderia a dizer que ele é o favorito, mas acho que pelo histórico dos últimos anos e tudo, o Fluminense tá um tempo sem disputar Libertadores e o Barcelona tá sempre, então acho que eu posso concordar que ele consegue ter um favoritismo um pouco maior agora, mas acho que o time do Fluminense é melhor.
É, eu botaria meio que um favoritismo. Eu tô falando favorito, mas não quer dizer que vai dar Barcelona. Uhum. Acho que eu botaria um favoritismo 51-49 ali, sabe? No máximo 55-45 pro Barcelona. É bem equilibrado mesmo, assim como todos esses confrontos das quartas, né? Acho todos muito equilibrados, com exceção de um, que a gente já vai falar agora. Que tá do mesmo lado da chave, né? Vamos falar do Flamengo, que bateu Defensa e Justiça, e do Olímpia, que bateu Internacional. Começando pelo Flamengo, né? Que foi antes. O Flamengo venceu com autoridade, né? 4-1 sobre o Defensa e Justiça, jogando em casa, jogando, convencendo, até com torcida. E passou sem tomar conhecimento, né? Você esperava essa vitória fácil assim do Flamengo?
Não esperava. Que fosse fácil por várias questões, né? O Flamengo trocou de técnico há pouco tempo, apesar de ter feito aquele 5-0 no Brasileirão contra o Bahia, né? Podia achar que foi um jogo, não sei se atípico é a palavra, mas não dá para dizer assim, ó, o Renato chegou e já botou o time para jogar como ele quer. Acho que não. Acho que foi um resultado que aconteceu ali, os jogadores estavam felizes, algo do tipo, voltou o Gabigol e é um jogo do Flamengo e Bahia. O Flamengo e Bahia nos últimos anos é sempre um jogo de vários gols. Então já se esperava que isso fosse acontecer. Mas como o jogo de ida ganhou de 1-0, jogando muito pior, uma das piores partidas do Flamengo assim, em muito tempo, eu achei que seria um pouquinho mais difícil, né? Apesar de ser em casa, apesar de ter essa questão aí da torcida, né? Que pra mim eu discordo, acho um pouco absurdo. Que era que essa questão da torcida não era para ter, mas acabou tendo, né? Acaba isso favorecendo um pouco o Flamengo, né? E eles jogaram o que o Flamengo era para jogar há muito tempo, né? A gente espera que o Flamengo jogue aquilo ali que ele jogou. E ele jogou. O Flamengo entregou o que se esperava do Flamengo. Eu só não tinha expectativa que isso aconteceria tão rápido com a chegada do Renato, né? Achei que ia demorar mais um pouco, achei que ia ter um pouco mais de dificuldade. Para depois, conforme o tempo fosse andando, entregar um pouco melhor. Por exemplo, nas quartas, eu espero que o Flamengo e o Olímpia sejam nesse nível. O Flamengo atropele o Olímpia, porque é um time muito melhor, muito mais forte. O Olímpia, eu acho que é o time com certeza, o time mais fraco de todos esses aí. Se o Cerro passar do Fluminense, eu ainda acho que o Olímpia é mais fraco que o Cerro. Então, é isso que eu ia achar. Agora, esse jogo de volta, eu não achei que ia ser esse atropelo. Acabou que foi, né? Um 4-1. E o gol que o Flamengo tomou foi o gol causado pelo próprio Flamengo, de certa forma, né? Então, o Flamengo ele tem que acertar os erros dele e melhorar ainda e continuar esse bom trabalho que aparentemente está sendo, né, com o Renato, né? Vamos ver como é que vai ser lá na frente ainda, mas começou muito bem o Renato.
Eu acho que a empolgação da torcida do Flamengo é justa e é válida, né? Porque vem de duas ótimas atuações. Eu só não sei se eu consigo atribuir essas atuações ao Renato em si, sabe? Eu vejo muita gente falando, ah, olha o Renato, o que ele já fez em dois jogos. Eu não sei se é, tipo, mérito do Renato, sabe? Porque nos dois jogos, cara, do Bahia eu não vi, né? Perdão. Tô falando dos dois jogos da Libertadores, de Defesa e Justiça e Flamengo. A gente viu funcionamentos parecidos com o Flamengo do Rogério Ceni, cara. Parecidos, para não dizer iguais, principalmente nesse segundo jogo, que o Renato teve o elenco completo. A gente viu o Flamengo utilizando a saída com 3. O William Arão só não tá na zaga porque o Gerson foi vendido, então era natural o Arão voltando ao meio-campo, né, avançando um pouquinho mais o Diego. O Diego no meio, que é obra do Rogério Ceni, a saída de 3 é obra do Rogério Ceni. A gente viu um Bruno Henrique muito mais pela esquerda do que por dentro, ganhando diversos duelos no mano a mano. Isso é o Rogério Ceni também, que aproximou mais Arrascaeta e Gabigol, trazendo o Arrascaeta mais ali para o centro do campo, né, para a zona Messi, como costumam chamar, aquela zona central ali que costuma ser onde os craques dos times jogam, a área que o Neymar tem atuado também. Então, cara, não sei se foi exclusividade do Renato Gaúcho essa boa atuação. Acho que é muito mais uma troca de técnico, uma troca de ambiente, sabe? Não o Renato em si, mas por renovar as energias, renovar o ambiente mesmo, que para mim, pelo menos, estava claro que o Rogério não tinha apoio, pelo menos não do elenco por completo. E a gente tem que levar em consideração também que o Renato Gaúcho teve o time inteiro, basicamente, nesse jogo contra o Defensa e Justiça. O Rogério Ceni vinha tendo diversos desfalques. Mas enfim, mesmo assim, cara, não esperava essa vitória tranquila do Flamengo. Pelo contrário, achei que o Defensa e Justiça poderia complicar pelo que apresentou no jogo da ida. O Flamengo ainda é muito mais tímido que o Defensa, mas tendo o jogo da ida como parâmetro e tendo o retrospecto do Flamengo em oitavas de finais, né, com exceção de 2019, era possível que a gente visse um Flamengo se complicando ali. E quando sai o gol do Defensa e Justiça, eu fiquei com a sensação, caraca, cara, de novo o Flamengo vai dar esse mole, tipo, dominando o jogo, vencendo, convencendo, botou o Defensa e Justiça no jogo numa bola nada a ver. E aí eu fiquei com a sensação de que poderia se complicar. Mas acabou que a força do elenco foi maior, o Flamengo fez uma bela atuação. Michael e Vitinho decidiram, né, com os gols ali. O Michael com a bola na trave, né, depois o gol do Arrascaeta. Quem diria, né?
É aquilo que a gente fala, né? O Flamengo, aparentemente, com essa chegada aí do Renato, a gente pode... Eu atendo até concordar com tudo que você disse, tá? Não sei se foi coisa do Renato, mas a chegada dele, querendo ou não, tem esse impacto, né? E o Flamengo simplesmente tá com muita sorte, porque foi um gol no jogo de ida do Michael, e é um gol, assim, claramente, muito na sorte, assim, claramente na sorte que ligou o jogo de ida, num jogo que foi muito pior, e nesse jogo de volta teve dois gols do Vitinho com o Michael entrando bem. Ou seja, se o Flamengo, com o elenco que tem, tá botando Michael e Vitinho para serem decisivos, poxa, então é muito difícil segurar esse time pelo que pode vir pela frente, né? Mas futebol é caixinha de surpresas, tudo pode acontecer. Mas a expectativa é que o Flamengo melhore ainda, e até quando chegar o jogo contra o Olímpia, vai vir um rolo compressor em cima deles. Até porque o Olímpia é um time fraco. Vamos ver se nos outros próximos jogos vai ser assim, né? Uma semifinal, talvez contra o Fluminense ou contra o Barcelona, provavelmente. Aí já não sei se o Flamengo vai dominar tanto. Mas para esse jogo esse próximo aí, eu acho que vai dar muita coisa pro Flamengo.
É, já que você já falou de Flamengo e Olímpia, já até falou o teu favorito, mas antes de entrar nesse confronto em si, vamos falar do Olímpia, mais especificamente do Internacional, né, que é o brasileiro, é o nosso foco aqui, que infelizmente caiu ontem, né, o programa tá saindo na sexta-feira. Ontem caiu pro Olímpia nos pênaltis, parecido com o Atlético Mineiro, né, 0x0 aqui, 0x0 lá. Pênalti, só que o Galo passou e o Inter acabou caindo. Você viu o jogo? Tem algum panorama aí que você queira falar sobre ontem?
Eu não consegui ver os 90 minutos certinhos, né? Mas eu consegui ver boa parte do jogo. E pelo que eu vi no jogo, assim, foi um jogo muito feio. Foi um jogo que eu particularmente não gostei de nada do jogo. Mas o Internacional teve boas chances. Bastante chances. Principalmente a questão do pênalti, né? Que o Edenilson perdeu. Mas o Olímpia também teve bastante chance. Quando você olha os números aqui, né? O Inter deu 17 chutes pro gol. 17 chutes e 5 foram pro gol. O Olímpia deu 11 chutes e somente um foi pro gol. Então, o Olímpia, ele tentou no pouco que podia, né? Mas o Inter foi melhor na partida. Teve mais posse de bola, deu mais chutes, trocou mais passes. Só que não foi eficiente. E aí tá o problema. O Internacional não é um grande time. Tem um elenco bom, mas não é um grande time. E o Olímpia é um time fraco. A expectativa é que o Inter fosse passar. Não sei se amassar o Olímpia, mas fosse passar, né? Não aconteceu. Acho que eu não sei se dá para botar essa perda da classificação na conta de alguém, mas talvez se fosse colocado seria no Edenilson. Bateu um pênalti muito ruim, sabe? Fez toda uma apresentação, foi andando devagarzinho, não sei o quê, até bater. Eu não gosto muito desses showzinhos em pênalti, eu prefiro o cara chegue, bote a bola e bata. Não foi o que ele fez. Mas pelo menos na disputa de pênalti ele acertou. E aí, a disputa de pênalti cai na conta de outra pessoa, que é o Thiago Galhardo, né? O senhor Thiago Galhardo, que onde eu trabalho, né?
Amaldiçoado depois daquele histórico que ele fez.
Exatamente. Então, onde eu trabalho, as pessoas lá são flamenguistas, né? E quando o Thiago Galhardo perdeu, foi uma comemoração. Eu falei, caraca, que isso? Coitado, cara, é odiado. Mas fazer o quê, né? E é isso, né? Assim, no final de tudo, eu acho que ainda a conta deveria cair em cima do Edenilson, que perdeu o pênalti. Eu acho que perdeu porque, na minha opinião, bateu mal. E teve todo um showzinho, eu não gosto disso. Mas o real culpado mesmo, cara, é o Internacional, cara. É o Inter como um todo, que não vem bem no brasileiro. Veio jogando, não jogou bem no jogo de ida, não jogou bem nesse jogo aqui. Apesar de ter ido melhor, foi um jogo fraco. Então. É isso, cara. Ele é um time que precisa ser mais eficiente. Quem diria que a saída do Abel Braga fez mal, hein? Esse Inter. Nossa Senhora.
O mundo não gira, ele capota. Mas, pô, eu discordo de tu sobre esse culpado da derrota de ontem. Da derrota não. Da derrota nos pênaltis. Porque eu não boto na conta do Edenilson, não, sabe? Por mais que você tenha feito essa ressalva aí de que a culpa é do time como um todo, mas se fosse para escolher um, eu não escolheria o Edenilson, cara. Porque, cara, foi o primeiro pênalti que o Edenilson perdeu com a camisa do Internacional. Eu acho que o número dele são 15 cobranças e 14 gols. Perdeu só ontem, cara. Foi a primeira vez. Isso, pô, é um puta azar, né, cara? Tudo bem, eu acho que ontem ele não bateu bem mesmo. O jeito que ele bate é aquele ali, é padrão dele. Mas acho que ontem ele não tirou tanto do goleiro assim. Porque mesmo quando o goleiro salta no mesmo lado que ele cobra, ele costuma fazer o gol porque ele bate muito bem colocado mesmo. Ontem não foi assim. Mas eu atribuo muito mais a conta da derrota de ontem, da eliminação, ao Thiago Galhardo e até ao Yuri Alberto, sabe? Porque a gente viu o Internacional ontem criando chances. Não foi aquele domínio avassalador, igual foi o Flamengo contra o Defensa e Justiça, por exemplo. Mas o Inter foi melhor no jogo. Criou para fazer o gol. Criou para sair com uns 2x0. Pelo menos essa é a minha opinião. O Inter teve chances claras de gol. Só que as chances claras caíram no, nos pés de Galhardo e de Yuri Alberto, e que decepcionaram ontem, cara. O Thiago Galhardo perdeu umas duas ou três bolas ali perto, ele, o goleiro, o Yuri Alberto também. Então, cara, por mais que o Edenilson fique marcado por ter perdido o pênalti, Acho que as chances do Gallardo e do Roberto foram ainda mais claras do que um pênalti. E o Gallardo, para coroar a atuação, ainda isola o último pênalti, né? Fica ainda mais marcado. Mas, cara, decepcionei com o Inter. Do meu simulador, foi o único resultado que eu errei. Eu botei 10 oitavas, né? Pelo menos. Eu botei o Internacional avançando. E, cara, é bizarro, né? O Olímpia. Cara, o Olímpia tomou de 6-1 para esse Internacional no mesmo Beira-Rio, alguns meses atrás. E na fase de grupos, na última rodada, estava eliminado. Precisava vencer o seu jogo por 4 gols de diferença e torcer por resultado no outro jogo. O resultado do outro jogo foi empate, que é o que servia, e o Olímpia ganhou por 6-2 o jogo e avançou de fase. É inacreditável, pô. Aí pega o próprio Internacional que sofreu, que aplicou uma goleada, né? Aplicou sobre o Olímpia na fase de grupos e elimina o Inter. Cara, é um roteiro muito legal, sabe? Tipo, se eu não visse o Olímpia jogando, eu tenderia a torcer pelo Olímpia por ser tão maneiro essa historinha. Mas o time do Olímpia é muito feio. Ontem não queria nada o Olímpia, cara. Parecia até o Boca contra o Galo, só que jogando pior ainda. Eu concordo com o que tu disse, que mesmo que o Cerro avance sobre o Fluminense, eu ainda vou ficar com a opinião de que o Olímpia é o pior time dessa fase, desse mata-mata. De cara eu acharia que seriam Católica e Cerro, né, os piores times, mas depois de ver, cara, o Olímpia é muito fraco mesmo, e acho que foi injusto a classificação deles ontem, né? Nem no contra-ataque, cara, eles ofereceram um perigo real ao Internacional. Acho que o Inter vacilou, mas deu azar que foi eliminado em uma noite em que foi melhor do que seu adversário.
Ah, essa é coisa, né? Libertadores você tem que matar o mais cedo possível. Quanto mais você enrolar, mais difícil vai ficar. Principalmente contra esses times pequenos aí. Esses, time pequeno não, né? O Olímpia não é um time pequeno. Vamos lá. Esses times fracos, né?
Só três títulos de
Pelo
Libertadores.
amor de Deus. Esses times fracos, porque, por maior que seja, é um time fraco. Tem que matar de primeira, cara. Fez o primeiro gol. Se o Internacional tivesse feito um gol, sei lá, os 10, 15 minutos, esse jogo ia ser uns 3-0 pro Inter. Mas ele não conseguiu fazer o primeiro e ficou nessa barreira, e ficou, e acabou que no final foi 0-0. É o tipo de jogo que você tem que. Depois que você faz o primeiro gol,
Exatamente.
tudo resolve. Mas
E aí,
enquanto você não fez, pô.
quando você não faz gol, o emocional vai vindo à tona, sabe? O time vai ficando nervoso, ainda mais que foi um 0-0 o jogo da ida, e vai tudo pesando em cima de você.
Entendeu? E no final é isso aí, né? A gente fica um pouco decepcionado com o Internacional, mas eu queria até dizer assim, não estou surpreso, mas eu estou surpreso, porque é o que você disse, o time do Olímpia é muito feio. O time do Internacional não é tão feio. É um time ok, sabe? É um time ok para bom até, pode jogar bem. E esse time do Olímpia é horroroso demais. Então, eu estou surpreso sim, eu esperava mais do Inter. Talvez entre todos os confrontos, o que dava pra gente dizer que era mais certo de alguém classificar, né? Porque todos os outros eram meio que equilibrados em algum nível, sabe? Flamengo contra o Defensa e Justiça, o Flamengo é mais forte, mas você entende que o Defensa e Justiça é um time chato. Atlético e Boca, poxa, são dois times grandes. São Paulo e Racing, dois times grandes. Agora, quando a gente chega no Inter e Olímpia, a gente fala, cara, o Olímpia tem história, tem peso da camisa na Libertadores, ok. Mas na bola, é um time feio. E ainda mais levando pelo fato de ter goleado na fase de grupos, né? Então, é uma loucura, cara. Esse jogo, esse confronto, né? Essa classificação foi uma loucura.
É, exatamente, tanto é que no meu simulador foi o único resultado que eu errei, né? Que eu botei Internacional passando. Acho que só não era mais fácil de cravar esse jogo do Inter do que o do Palmeiras. Do Palmeiras a gente cravava que o Palmeiras passaria. E o Inter ali eu botaria na mesma escala de favorito que eu botei o Fluminense sobre o Cerro. Realmente é inacreditável pelo que o futebol do Olímpia apresentou. Mas de qualquer forma, com todo respeito à torcida do Inter, eu acho que se passasse do Olímpia, não passaria do Flamengo, que para mim seria favorito contra o Internacional e é muito favorito contra o Olímpia. Eu acho que você está de acordo, né? Você já falou sobre isso.
Não, com certeza, entendeu? Esse lado da chave do Flamengo é um lado da chave que, quando saiu, se você olha só o papel, você fala: o Flamengo tem que estar na final. Assim, com todo respeito aos outros clubes, ok? Porque o Flamengo é um time muito mais forte. Só que, como o Flamengo tem todos esses problemas de Rogério, não estava jogando bem, vários desfalques, você consegue entender. Mas se o Flamengo organizar certinho, não tem condição, cara. Se fosse o Inter, fosse o Olímpia, ia ser difícil. É, ia ser fácil pro Flamengo, né? Ia ser difícil para eles. Acho que de fácil, acho que o único time aí que bate de frente com o Flamengo mesmo nesse lado da chave é o próprio Fluminense, por ser um clássico e porque nas últimas vezes, exceto na final do Carioca, mas nas outras vezes o Fluminense sempre deu trabalho ou ganhou do Flamengo, né? Então, o Flamengo tem um problema com o Fluminense.
Isso é o que eu ia falar mesmo. Para mim, o Flamengo é muito favorito. Eu até ficaria com receio, porque, tipo, é muito favorito. É favorito de, tipo, isso é inimaginável, o Olímpia vencer o jogo. E todo mundo pensa igual, sabe? Então, tipo, quando todo mundo pensa igual, assim, muito favorito, a gente fica, porra, será que vai dar uma zebra, cara? Mas, cara, não consigo, tipo, não existe um mundo para mim em que o Olímpia passa do Flamengo. E realmente o Flamengo foi muito favorecido pelo chaveamento. É a obrigação do Flamengo chegar na final pelo elenco que tem, pelo investimento, muito maior do que todos os outros times. Se bobear, até se juntar esses outros times vivos desse lado da chave, não deve bater o investimento do Flamengo. E é o que você disse, eu acho que por mais que eu tenha botado no favoritismo do Barcelona sobre um possível Fluminense, caso o Fluminense avance sobre o Cerro e enfrente realmente o Barcelona, eu acho que o único time que pode eliminar o Flamengo seria o Fluminense, por mais que não seja favorito sobre o Barcelona, sabe? Deu para entender?
Claro.
Porque é o que você falou, é o clássico, e o Fluminense vem vencendo o Flamengo, vem sendo uma pedra no sapato do Flamengo nesse último ano, último 2 anos, talvez. Então, teria tudo para ser um grande jogo se pinta um Fla-Flu na final. Cara, para mim, pensando rápido assim, seria o maior Fla-Flu da história já, em relevância, por mais que tenham tido diversos outros lá atrás, quando o Carioca era muito importante, acho que nada se compara a uma semifinal de Libertadores. E seria incrível, né? Porque a gente já tem um São Paulo e Palmeiras numas quartas, e possibilidade de um Fla-Flu na final, na semifinal, perdão. Então, seria realmente muito grande para nós brasileiros.
É, com certeza seria o maior Fla-Flu de todos os tempos, entendeu? E também seria a prova definitiva que um time é o pai do outro, né? Se o Fluminense ganha do Flamengo e ganha Libertadores ainda, acabou. Fluminense é o pai do Flamengo eternamente. E vice-versa, se o Flamengo ganha, né? Então, é um jogo até para os próprios torcedores. Eu sei que eles querem essa partida, mas é para também ficar com um pouco de medo, porque a zoação no futuro vai ser pesada, e com
É
razão.
aquilo, os torcedores querendo, mas não querendo também, ao mesmo
É,
tempo.
entendeu? Então vai ser complicado, porque o Flamengo pode falar: ah, tem o melhor elenco, mas esse melhor elenco não foi grande coisa assim nesses últimos confrontos contra o Fluminense, que o Fluminense ganhou a maioria deles, entendeu? Foi melhor. É engraçado, né, que os dois times que o Flamengo mais tem dificuldade nesses últimos anos todos é o Flamengo e o São Paulo, né? São os dois tricolores, né? Se afinal fosse Flamengo e São Paulo, pode ser que São Paulo ganhe, porque o Flamengo consegue bater. E o Fluminense é um time chato.
Não, e
Então,
se o Flamengo é campeão batendo Fluminense e São Paulo, acaba a zica para sempre.
não, aí acabou a zica, aí não adianta. Aí ninguém segura o Flamengo mesmo. Entendeu? Agora é isso, cara. Essa Libertadores tá assim, eu esperava mais de alguns clubes, né? Mas de outros foram bons. Eu consigo ver uma evolução no Flamengo. O Fluminense fez uma ótima partida contra o Cerro, apesar daquela coisa do VAR, né? Aquele acontecimento ali, né? Que foi simplesmente bizonho.
Inacreditável.
O Brasil dominando na América do Sul inteira. A única coisa que o Brasil não conseguiu dominar a Argentina foi na Copa América, né? Mas tirando a Copa América, a Libertadores está dominando, né? Mas é isso, né? Vamos ver aí, vamos esperar aí para saber quando é que vai ser essas quartas de finais. Eu estou empolgado para ver esses jogos. Talvez o jogo mais empolgante de todos seja São Paulo e Palmeiras, né? E Atlético e River também. E vamos esperar para ver como é que vai ser, né?
É, eu acho que esse lado aí da chave que você falou com Atlético e River, Palmeiras e São Paulo é realmente o lado que vai chamar toda a atenção nesse mata-mata. É, o jogo do Flamengo chama atenção por ser o Flamengo, mas vai ser pelo menos o prognóstico, né? Que seja um jogo só para cumprir tabela do Flamengo, por incrível que pareça, né? Apesar de se tratar de umas quartas de final. E o do Barcelona, se for contra o Cerro, não vai ter apelo nenhum, sendo no Brasil, né? E se for Barcelona e Fluminense, terá um apelo por ser um jogo de muito equilíbrio, mas menos do que esses outros do outro lado da chave, com certeza. Bom, então fechamos, né? Já falamos um pouquinho sobre cada confronto, meio que previmos aqui, ou tentamos prever, pelo menos falar as nossas expectativas, né, sobre os próximos jogos da Libertadores. E o programa de hoje vai ficando por aqui, rapaziada, um pouquinho mais curto. Mas deu para falar bem de cada confronto. A gente espera trazer muito mais Libertadores por aqui, agora que está afunilando. É, vamos falar de Olimpíadas também futuramente. Olimpíadas a gente vai falar só sobre futebol, né? Porque, infelizmente ou felizmente, aqui é um podcast sobre futebol. Então, vôlei, atletismo, basquete. Por mais que eu me amarre nas Olimpíadas e que eu vá ver. Aqui o foco vai ser o futebol, beleza? Vou me despedindo aqui, sou Paulo Rogério. Valeu se você acompanhou a gente até aqui. E passar a palavra para o Henrique para se despedir para a gente. Valeu.
Bom, é isso, né? Aqui a gente espero continuar falando dessa Libertadores, né? Que tá cada vez mais Copa do Brasil. Apesar de que o Internacional não quis que isso acontecesse mais ainda, né? Mas tá bom. Vamos falar sim sobre as Olimpíadas, como o Paulo disse, né? O foco vai ser o futebol, com certeza vamos falar da seleção olímpica. Talvez a gente até fale do futebol feminino, por exemplo, na seleção olímpica aí. E para a gente falar de outros esportes, cara, só se a gente estiver muito empolgado. Só se, tipo, meu Deus do céu, um acontecimento muito inacreditável que a gente precisa falar disso. Mas é bem improvável. E caso não tenha assunto, né? Ah, não teve assunto na semana e a Olimpíada tá muito boa. Pode até abrir essa brecha, um podcast sobre Olimpíada. Mas até
Até
lá.
porque a gente não manja dos outros esportes, né? A gente vê muito mais por lazer, mas entender o jogo, estudar o jogo, a gente não consegue.
Não, eu não sei nada. Assim, talvez um Júlio que vê surf, por exemplo, que eu acho ok, justo. Parabéns, Júlio. Eu não consigo ver surf, não me agrada. E o Gustavo, né, que vê todos os esportes possíveis. Talvez o Gustavo saberia dizer, mas a gente aqui é futebol e é isso aí, entendeu? Mas é o que eu falei, né? Se não tiver nenhuma notícia na semana, que nada de futebol, nada muito interessante, e como tá tendo o Brasileirão, então sempre vai ter alguma coisa para dizer. Mas caso não tenha e a Olimpíada seja muito boa, a gente pode até abrir essa exceção aí e tudo, mas eu acho que é improvável, vai ficar mais no futebol. Mesmo no futebol olímpico, a menos que vocês queiram, se vocês falarem, não, a gente quer que vocês falem de Olimpíadas, a gente fala, mas vai ser como se fosse vários Pedro Certezas falando sobre os esportes, entendeu? Vai ser muito engraçado.
Bem isso.
Mas é isso então, galera, valeu. Henrique Gomes aqui, arroba Henrique Gomes em qualquer rede, arroba Henrique Gomes 71 em qualquer rede social, e a gente fica por aqui. Ficou mais curto, mas é isso, valeu.
Valeu.